Muito bem, a Igreja no Brasil celebra a cada ano, na primeira semana de outubro, a Semana Nacional da Vida. Nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios da Rádio Onda Sul, Modoaldo Alves de Oliveira, também o Padre César Pogeri, assessor diocesano da Pastoral Familiar, e o Padre Valdecir Bressani, assessor diocesano da PASCOM e também diretor da Rede Bom Jesus, para a gente falar um pouquinho desse tema tão importante. A Semana Nacional da Vida acontece de 1º a 8 de outubro, já celebrando o dia do nascituro. Padre Valdecir Bressani, bom dia.
Bom dia, Ângela, bom dia, Everton, também o Rodrigo aqui na técnica, o Padre César, o Modoaldo também aqui, você ouvinte de casa. De fato, a Igreja propõe essa Semana da Vida, mas não é uma preocupação só da Igreja, é uma preocupação de todos nós. Quer dizer, desde o nascimento até o declínio, né, da vida, do nascimento à morte, a vida merece todo cuidado, e aí perpassa os diferentes momentos, fases da vida, e nós vemos quanto a vida tem sido banalizada de uma maneira, de modo geral, né? Então, essa defesa da vida, a reflexão, valorização da vida, e para que a vida seja também vivida com dignidade, né? Deve ser a preocupação de cada um de nós, não há dúvida, é um tema muito relevante, e claro, a Igreja dedica esse tempo, mas é para você ouvinte também, que não é católico, mas que ama a vida, né? Esse tema nos ajuda a gente a pensar essa dinâmica e nos comprometermos cada vez mais.
Modoaldo, bom dia. Em Família Defendemos a Vida, um tema também bastante relevante que só demonstra também a importância da família e o quão também tem sido atacada.
Com certeza. Bom dia, Ângela, bom dia, Everton, Padre Bressani, Padre César aqui presente, a todos os ouvintes da Rádio Onda Sul. Realmente, né, essa Semana da Vida, ela é uma grande oportunidade de nós mostrarmos que, para nós cristãos, a vida realmente é o dom mais precioso de Deus, né? E por isso mesmo deve ser defendido, respeitado e amado.
Bacana. Padre César também, meu bom dia. Padre assessor diocesano da Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar também temos um papel importante nesta missão.
Isso, bom dia, Ângela, bom dia, Everton, Rodrigo, Modoaldo, Padre Valdecir Bressani. Quero saudar também todos os da Pastoral Familiar, aqueles que estão no INAPAF em Cascavel, né? Poderiam estar aqui, o Cláudio, a Nésia, são mais em torno de 40 pessoas que lá estão. Se preparando, né, para serem agentes da Pastoral Familiar. Alguns já atuam. Então, uma saudação a eles também e saudar todos os ouvintes. Eu gostaria, sim, com as palavras que vou dizer aqui, situar, né, depois, durante esse nosso encontro, a Semana da Vida como ação da Pastoral Familiar e também destacar aquilo que vem pela frente. Mas nessa saudação inicial dizer, a Pastoral Familiar, Ela quer, sim, através desse setor da promoção da vida, nesta Semana da Vida, o que convite é que a pastoral nos faz? De celebrarmos a vida com alegria e esperança. Eis o porquê dos sinos, né? Vamos soar os sinos. Afinal de contas, como o Modoaldo disse, a vida é dom de Deus, né? Que beleza. Então, que alegria. É esse o nosso convite. Celebremos a vida com alegria e esperança.
Bom, desde 2005, então, que a Semana Nacional da Vida acontece, Padre César. É uma atividade que busca conscientizar os católicos sobre o direito à vida desde o nascimento, então, até a morte. A semana de 1 a 7, né? De 1º a 7, depois o dia do nascituro.
Isso são ações que a Igreja, já há alguns anos, ela vem desenvolvendo, né? Mas eu gostaria aqui de situar. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar, ela, nesses dias, nomeou novos membros para a Comissão Especial de Bioética. Veja, uma comissão nacional. Qual o objetivo para o próximo ano? Isso já o Dom Ricardo nos pede a todos os bispos, que em cada regional também exista uma comissão, né, especial de bioética. E aí vem, em nossa diocese, sim, a Comissão de Promoção e Defesa da Vida junto à Pastoral Familiar. Eu fiquei, assim, muito alegre hoje cedo quando o Modoaldo disse: eu sou dessa comissão, já foi convidado, recebeu o convite e está aqui já podemos dizer, atuando nesta comissão. Então a igreja vai ao longo dos anos, sim, intensificando sua ação. E aqui nesta comissão de promoção e defesa da vida, nós temos o eixo início da vida. E aqui vem a semana da vida. O que nós queremos defender e também com o tempo estudar e sempre estarmos abertos em nossa diocese, estudar, defender o que? A inviolabilidade, a dignidade e a integridade do início da vida. A igreja defende, a igreja quer, a igreja se coloca a serviço em promoção da vida.
Padre Bressani, a gente falava agora desde o início também, a família vem sendo muito atacada, então a gente vê também uma preocupação muito grande da igreja, desde a campanha da fraternidade, em trazer, né, a discussão também das políticas públicas. Então realmente é um trabalho intenso, árduo, mas precisa ser constante.
Não há dúvida, Ângela e ouvinte, que quando nós falamos da família, nós falamos de toda essa base, né, da qual cada um de nós encontramos aí o nosso referencial, é o cultivo dos valores, né? A vida que é gerada também no seio de uma família. E quer dizer, se você tem famílias constituídas a partir de bons princípios, mesmo hoje a gente compreendendo as muitas variáveis, né, na compreensão da família, às vezes nós temos a família onde só fica o pai com os filhos ou a mãe com os filhos, né? Mas está aí uma vivência de família, de defesa da vida, de valorização da vida. Então, quando a família passa por essa crise, né? E é um dos temas que está aqui na Semana da Família, né? Fala aqui a questão da paternidade responsável, a valorização da vida, os filhos e a transformação na vida familiar, é um dos encontros ao longo dessa semana. Quer dizer, como dizia o Padre César, é a defesa da vida, a inviolabilidade da vida desde o seu início, então todo o processo, né, de geração da vida, mas também a vida que é vivida com dignidade, né? Afinal de contas, é a única oportunidade que nós temos. Nós não repetiremos, não teremos uma segunda chance de vivê-la neste mundo, né? Ninguém de nós vai ter uma segunda chance. Quer dizer, então é viver essa vida com total dignidade, né? Com as condições da vida, com a vivência. E a família é o seio. Agora, nós vemos aí quantos ataques contra a família, né? E existem várias situações que atentam contra essa estrutura familiar. Nós podemos muito bem abrir a nossa compreensão de família hoje, e essa é a exigência mesmo da própria realidade, né? Mas abrir mão da família enquanto comunidade de fé, escola de pais e filhos, lugar onde se vivencia, se cultiva, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma, porque está aí o berço, né, de todo o nosso processo de educação, de vivência e assim por diante.
Modoaldo, nós como pastoral, né, estamos então todos engajados a trabalhar, você como lareira também, mas gostaria que você falasse um pouquinho como integrante então desta comissão, a importância também desse trabalho conjunto de todas as pastorais, e claro que não fique somente nesta semana esse trabalho que deve ser contínuo, sim, em defesa da vida.
Com certeza, Ângela. Você veja bem, a violência, ela é um dos mais graves problemas sociais da atualidade, né? Nós da segurança pública costumamos dizer que é um fenômeno complexo e multifacetado, né? Que está associado a diferentes dimensões, né? Seja ela econômica, social, cultural, subjetiva e relacional, né? E essa Semana da Vida, nesse ano de 2019, ela traz como um grande convite, é que em família defendemos a vida, né? A vida, para nós, ela é um dom de Deus, é presente que recebemos do mesmo sopro do Criador, que fez todas as coisas e nos plasmou de modo especial, como se canta o Salmo 8, né? Que é o homem que o homem para ele assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho. Nós temos muito o que fazer para assegurar essa dignidade que nos foi dada por Deus. A vida humana, ela está ameaçada e há muito desprezo, né? Um desprezo crescente pelo valor da vida, que na lógica do mundo tornou-se um objeto descartável, né? Um peso social e algumas vezes um meio rentável até de que se pode negociar. Então, essa perda da identidade do humano pode ter muitas causas, né? Mas a mais grave é que decorre da indiferença religiosa, da perda dos valores da fé, e trazem consigo a desconstrução moral, né? É o rosto divino que foi desfigurado no rosto humano. Quando se tira Deus do caminho, o homem está prisioneiro e refém dele mesmo e corre o risco de se autodestruir. E essa Semana da Vida quer sensibilizar toda a sociedade com dois gestos públicos que irão fortalecer a nossa incansável luta para nós salvaguardarmos o rosto divino no rosto humano, desde a concepção até a morte natural. Então, o envolvimento de todas as pastorais, a pastoral familiar, os movimentos, Cursílio, o movimento de Lareira, nós precisamos nos unir e fazer esse gesto público que nós vamos fazer a partir do dia 1º de outubro, na nossa praça aqui da Concatedral, com a programação que já foi divulgada para as pastorais, né? Toda a pastoral familiar, para a Lareira, para nós podermos rezar e nos apegarmos com Deus, porque realmente nós vivemos momentos difíceis. E nós temos índices alto de aborto, nós temos um índice alto de suicídio, principalmente na nossa região aqui, um índice altíssimo de violência doméstica ali, registrado pela nossa Delegacia da Mulher. Então, assim, são vários aspectos de violência que a gente precisa refletir, né, e melhorarmos enquanto pessoa, enquanto sociedade.
Sobre esses valores, né? Vamos falar um pouquinho dessa programação, então, Padre César. Como o Modualdo já mencionou, a gente inicia essa programação, então, no dia 1º, e a nossa programação será toda no calçadão.
Isso, nós estamos atendendo, vamos dizer, aquilo que nos orienta a pastoral familiar, que tem como bispo referencial nacional o Dom Ricardo, de tocar os sinos, soar os sinos. Às 6 horas, com a oração do Ângelus, a oração da encarnação do Verbo. Jesus se fez homem, Jesus se fez pessoa no seio de uma família. É isso que nós queremos e por isso convidamos, venham. Nas cidades onde existem mais de uma paróquia, que seja em um único lugar de preferência, né? É o caso nosso aqui de Francisco Beltrão. Então vamos nos reunir aqui no calçadão, em frente à Concatedral, com a oração do Ângelus, aí aproveitando a Rádio Onda Sul, né? Vamos partilhar isso também com outras comunidades, outras cidades, outras paróquias. Então a motivação é essa, rezemos, né? Por que do soar o sino? Celebrar a vida com alegria. Eu falava numa vinheta, isso me chamou a atenção. Não é difícil ser bom, né? Mas também a malícia humana, ela é terrível, né? É terrível. Então nós queremos sim rezar, nós precisamos rezar, porque a malícia humana é terrível. Então rezemos em família, busquemos sim juntos celebrar a vida com alegria e esperança, mas também de olhos bem atentos, porque a malícia, ela é terrível também em nossos dias e sobretudo em nossos dias. Então essa programação, ela nos leva a isso, celebrar a vida, nos encontrarmos sim. E aí a motivação para as paróquias da nossa cidade, venham. E alguns dias também nós vamos ter na programação, os dias que tem missa aqui na Co-Catedral, com a celebração da Santa Missa. E aí sim, sábado e domingo também nas paróquias, né, onde acontece a celebração da Santa Missa.
Correto. Às 18h30 teremos então a oração do terço, né? Que é do Nascituro já, e às 19 horas na Concatedral a missa.
Isso, sempre aqui na Concatedral, seguido a oração do terço, a oração do Ângelus e depois a oração do terço também.
Bom, nós estamos aqui para falar dessa valorização da vida, para dizer não ao aborto, para que as pessoas tenham essa conscientização, né, de respeitar o seu corpo, respeitar o próximo, é mais nessa linha de objetivo que nós estamos aqui tratando desse assunto, além de toda a programação que já está sendo também divulgada. Mas, Padre Bressane, enquanto nós, o senhor como o nosso diretor aqui da Rede Bom Jesus de Comunicação, a Onda Sul, que é uma rádio da Igreja Católica, tem isso por compromisso. Mas como as pessoas lidarem com a avalanche de informações que chega a todo momento, seja de outros veículos de comunicação, que tenha outras linhas de pensamento, como as pessoas devem lidar com essas informações que recebem e, ao mesmo tempo, sempre valorizando a vida?
Não há dúvida que hoje a gente precisa ter discernimento, né? Eu acho que a gente precisa filtrar muito as informações que chegam. Por exemplo, para o pai e a mãe, eles precisam também até mesmo acompanhar os filhos. Hoje é muito comum você ter até grupos, tendências via internet que ensina até mesmo como a pessoa tirar a própria vida. Tá? Então essas informações, elas precisam, os pais precisam acompanhar, precisam ter discernimento.
Alguns jogos infantis que...
Jogos, então, por exemplo, você pode correr o risco de repente o seu filho, a sua filha, estar sendo induzido, influenciado através de pessoas que você não conhece, pela internet, porque na internet nós temos muita informação boa, nós temos muita oportunidade, né, de interação. Agora, quem está do outro lado, a gente não sabe. E a gente tem muitos casos, né, de adolescentes, de jovens, que às vezes foram sendo induzidos, né, e até orientados a tirar a própria vida. E hoje nós temos um número muito alto, né, de suicídios. E nós diríamos, até onde isso são escolhas assim mais deliberadas, claro que sempre está dentro de um universo psicológico, de todo um drama, tal.
Todo um contexto.
Mas esse drama que talvez já exista, até que ponto ele não foi ainda mais inflamado ou induzido, né, por más orientações. Então eu penso assim, é preciso ter discernimento, acompanhar. E aí o ponto o princípio são os valores. Uhum. Então eu faço um discernimento a partir daquilo que são os valores. Outra coisa, eu busco ajuda, né? É preciso buscar ajuda, é preciso não esconder-se, né? E o grito pela vida deve ser o grito de todos nós, tá? O grito tanto de quem levanta a voz para defender a vida, como também o grito de quem sente que sua vida está sendo ameaçada, né, sente-se agredido na sua dignidade, deve levantar a própria voz. E claro, e aí o nosso dever também, como, e voltando à tua questão, nosso dever também como um veículo, né, de comunicação, é ser talvez um pouco essa voz para aqueles que às vezes no dia a dia não têm voz. Exato. É ser também esse meio pelo qual também as pessoas possam, né, expressar aquilo que é a sua preocupação, para que todos quantos, as entidades religiosas, a organização social, o poder público, aqui não é uma solução mágica, né? Ou como sociedade nós todos nos unimos em torno da vida, porque existem vários elementos. Então você toca na vida desde a questão do ventre materno, né? Vem a questão do aborto, vem a questão da criança, né, do adolescente, aí nós vamos todo para a questão da vida pública, né? Aí vem a segurança pública, aí vem a saúde, atendimento com dignidade, aí vem o meio ambiente, é um tema importantíssimo, porque é o tipo de saúde que também nós vivenciamos, porque a vida também precisa ser valorizada nesse sentido. E são as políticas públicas em torno de uma vida com qualidade, né? Porque senão lá na frente você pode ter uma população ainda mais doentia, e o velho ditado que prevenir é melhor que remediar, quer dizer, então, mas é preciso ter discernimento e buscar ajuda com quem possa de fato orientar.
Inclusive a psicóloga de Manchir, que participa toda quinta-feira aqui da nossa programação, dizia exatamente isso, da pessoa não ter a vergonha de buscar ajuda, seja uma entidade religiosa, né, os padres, enfim, a igreja, qual
o
seja
pastor,
a igreja,
quem é evangélico, vai lá buscar o pastor.
Qual seja a igreja que ela frequenta.
Vai buscar,
né,
ajuda. Você é daquela comunidade religiosa, vai buscar ajuda.
Ou certa... ajuda profissional, de um psicólogo, enfim. É ajudar, né? Pedir ajuda para alguém.
Falar,
familiar,
né?
Familiar, exatamente. Falar, expressar sobre o assunto, para que ela não fique alimentando isso dentro de si. Padre César, e em relação às políticas públicas, vira e mexe, tem alguém lá, algum político que levanta a situação de tentar legalizar o aborto. É, como é que o senhor vê essa questão das políticas públicas e sobre o não ao aborto?
É uma pergunta importante, sim. É, veja, nós seguindo aquilo que a Comissão Nacional da Pastoral Familiar agora nos orienta, é que tenhamos em cada regional também a Comissão Especial de Bioética e em cada diocese a Comissão de Promoção e Defesa da Vida junto à Pastoral Familiar. É, nós temos esses eixos e um dos cinco eixos é justamente a políticas públicas, né? Esse eixo quer organizar o quê? Estruturar justamente as reflexões, né, sobre a importância de políticas públicas que salvaguardem a vida. É, eu diria, a igreja pensa o quê? A igreja quer o quê? Não permitir que a ética da vida seja tratada apenas como uma questão religiosa. Por isso tem essa comissão de bioética hoje a nível nacional. Também teremos a nível de regional Sul 2. E a igreja quer defender a vida também, né, como igreja, e que se criem estruturas políticas, ou seja, o eixo políticas públicas faz parte, sim, desta comissão em defesa da vida junto à pastoral da pessoa, enfim, da família, pastoral familiar.
Modoaldo, você como também trabalhando em um órgão de segurança, qual a maior dificuldade nesse sentido hoje? O que tem sido de causa maior de tanta violência, como você citou mesmo, tanta violência doméstica, né? Uma violência doméstica pode até gerar um aborto espontâneo. Então, como tem sido difícil também essa situação, né?
Exatamente. Como eu tinha comentado, assim, a violência ela não tem uma causa, né? Ela é multifacetada, existem várias causas. Então, a questão, por exemplo, das drogas, né? Do uso de droga. Por exemplo, olha a quantidade, por exemplo, altíssimo que nós temos de acidente de trânsito com morte. Né? Praticamente, assim, ó, todo final de semana, todo feriado prolongado, é assustadora a quantidade de acidente com morte que nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, em todo o Brasil, mas especialmente aqui na nossa região.
Ou uma embriaguez ao volante que
exatamente
poderia ter causado mais
muitas
mortes.
Muitas,
né,
vezes que pode, foi causado, às vezes, por uma embriaguez, por uso de drogas, de outras drogas ilícitas, né? Nós temos também, a gente fala muito das drogas ilícitas. Essa semana aí, a Polícia Civil e Militar teve essa operação cerco aí, que prendeu mais de 30 pessoas na região aqui do Sudoeste, especialmente ali na cidade de Ampere. Então, assim, a questão das drogas ilícitas, ela é um aspecto, mas também não é só ela. Nós temos as drogas lícitas, que é um problema seríssimo. O uso do álcool, né, a questão dos acidentes de trânsito, o uso de álcool, na maioria das vezes, causa uma série de violências domésticas e provoca morte em razão disso. Então, assim, nós temos vários aspectos, né, da violência. A questão do aborto, por exemplo, a gente tem uma série de discussão, né? Por isso o padre Bressani dizia muito bem aí que a gente tem que ter discernimento, né? Ter que ter discernimento e saber onde procurar ajuda, né? Porque afinal de contas, assim, ó, o Código Penal no artigo 124 ao 128, ele prevê ali a questão do aborto, e em alguns casos ele até admite o aborto, né? Que é o caso do aborto resultante de estupro, né, para salvaguardar a vida da gestante, que é uma possibilidade do aborto. Nós temos também uma decisão que foi recente aí do Supremo, né? Acho que foi em 2016 que o ministro Roberto Barroso, ele numa decisão dele, ele disse que poderia ter o aborto até os 3 meses de vida, mas embora isso foi num caso específico, isso foi num caso lá de uma clínica clandestina do Rio de Janeiro, não vale para todo mundo, né? Então, assim, não está liberado o aborto, né? Isso não foi decidido pelo Pleno do Supremo. Então, assim, são vários aspectos preocupantes que nós temos que cuidar, né? Tem também a questão ali, depois foi decidido em 2012, que foi outro assunto polêmico ali, através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde falou-se do anencéfalo, não é? Exatamente, sem cérebro, que nasce com problema, né, na formação ali cerebral, e o Supremo acabou também admitindo essa possibilidade, uhum, aí, estendendo a todas as pessoas. Então são vários aspectos que nós precisamos cuidar, precisamos saber onde buscar o aconselhamento, né, até porque a gente precisa de valorizar a vida em todos os seus aspectos.
E claro, a gente poderia perguntar, pode ser legal, se um dia o aborto for legalizado no Brasil, pode ser legal, é ético, é moral e é cristão? Mesmo que legalmente se coloque, o discernimento leva, do ponto de vista cristão, do princípio da inviolabilidade da vida, sempre será um ponto de discernimento para não admiti-lo na prática do dia a dia, não é isso, Padre César?
Isso, é isso. Esse é o tema, Padre Bressani, que importa para a nossa realidade de igreja, né? Veja, esse eixo políticas públicas, também essa comissão de bioética quer justamente tratar esses assuntos, né? E eu tenho, por exemplo, nós participamos da Assembleia Regional da Pastoral Familiar, duas reflexões importantes que fazem jus aqui, né? De ser dito, né? A visão biopolítica da maternidade em nossos dias. A quem interessa o controle do feminino? Há um controle. Nós precisamos fazer essa reflexão também em nossos dias. Então é esse eixo das políticas públicas que vai sim trazer essa questão à tona e também a análise da realidade atual da família. Nós queremos sempre mais, através da pastoral familiar e desta comissão de promoção e defesa da vida, tratar, acolher e sim usar, né, desta oportunidade que estamos tendo hoje para que seja algo, vamos dizer, do dia a dia da nossa igreja.
Muito bem, então queremos agradecer, sigamos firmes, né? Dia 1º aí iniciamos mais uma Semana Nacional da Vida e fica o convite então, Padre César, a toda a nossa população, beltronenses, a todos os cristãos para mais uma semana.
Isso, eu finalizo convidando, participemos da Semana da Vida. Uma frase do Papa Francisco me chamou a atenção: nunca desistir, nunca abandonar aqueles que sofrem. Cuidar e amar para restaurar a esperança. O convite é esse, não há outro. Nunca desistir, nunca abandonar aqueles que sofrem. E que sofrimento terrível, né? Que sofrimento terrível uma criança ao ser abortada. Essa é a nossa resposta ao chamado que o Senhor nos faz. Então participemos sim da Semana da Vida, nós aqui da cidade de Beltrão, aqui na Co-Catedral. Horário é esse, 18 horas. Venha para as 18 horas e só vamos para casa quando terminar, né?
Modoaldo, obrigado.
Obrigado. E só lembrando, né, que se nós quisermos uma sociedade mais desenvolvida, não basta simplesmente que a gente conte com os avanços da tecnologia, né? É necessário que ela seja mais humanizada, que a vida seja mais humanizada e que a gente encontre o próprio sentido a partir do sentido da vida. Por isso nós vamos refletir com esse tema importante. Mais uma vez, a Igreja do Brasil já tem trazido aspectos importantes, né? O ano passado falou sobre segurança pública, esse ano sobre políticas públicas, e uma forma de nós enfrentarmos a questão das violências é através de políticas públicas. Então, essa semana fica, eu reforço o convite para todos os movimentos, todos nós, cristãos, católicos, nos unirmos para rezarmos, para orarmos juntos e refletirmos sobre esse tema tão importante para nós e para toda a sociedade.
Padre Bressani, também muito obrigada.
Obrigado, Ângela. De fato, a própria proposição dessa semana, com os muitos temas, né? Claro, é muito clara a posição, não só da Igreja Católica, mas de outras igrejas também e de vários organismos da sociedade quanto ao aborto. Mas essa semana quer trazer a valorização da vida em todas as suas circunstâncias. Então veja lá a questão da família, os nossos avós, né? Como é que a gente lida com os nossos avós, né? Às vezes muitos deles estão morando lá no fundinho do lote, né? E como é que a gente lida com os nossos avós, o cuidado com eles, a paternidade responsável, o compromisso do pai à mãe com seus filhos, né? Porque por detrás de todas essas questões políticas públicas, vamos ter uma educação sexual, né, que evite problemas lá na frente. Vamos perceber aqui a questão da juventude e valorização da vida. Está aí toda essa movimentação da sociedade em torno, né, da vida, Setembro Amarelo. A gente vê os pais e filhos e a transformação na vida familiar depois que vieram as tecnologias. Mudou muito, a gente tem conversado pouco, a gente tem preferido teclar do que falar, e isso vai causando um vazio existencial muito grande. A pergunta do Everton: como a gente lidar com tanta informação que chega, que discernimento? Não tem outra maneira a não ser a gente sentar para conversar, dar atenção para os filhos. Às vezes os pais quase não têm muita atenção para os filhos, vai caindo num vazio existencial, mergulha, né, em várias tendências por aí afora. Quer dizer, a vida é um dom, e é um dom tão grandioso que são várias as dimensões e que exige de cada um de nós esse compromisso. É valorizar a própria vida, a vida é dom de Deus, e gastar a própria vida em serviço da vida. Acho que esse que é. Eu gosto muito dessa expressão. É gastar a vida, assim como aquela vela que vai se consumindo, é a gente gastar a vida. Depois que a gente passa um tempo, a gente começa a olhar para trás, mas o que, que eu fiz de fato, né? Daquilo mesmo que fez a diferença. Então, gastar a vida pela defesa da vida, valorização da vida em todas as circunstâncias. Afinal de contas, nós queremos um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno, que as pessoas vivam com muito mais dignidade. Eu sempre digo, Deus criou as coisas de maneira muito simples, nós é que complicamos tudo.
É verdade.
Então, esse que é o grande problema no dia a dia. Nós é que, pelas nossas vaidades, a gente acaba complicando muito. Valorizar a vida é descomplicar um pouco, sabe? É descomplicar isso.
Viver agora, de maneira mais leve, né?
Precisa ter referenciais, aí são os valores, os princípios, né, da vivência do dia a dia também.
Muito bem, muito obrigado aos nossos convidados. Um assunto importante, interessante, e que a gente espera que tenha contribuído aí com a formação, com algum tipo de auxílio, né, para alguém que está acompanhando a nossa programação. O nosso ouvinte, o Wagner, diz assim: bom dia a todos. Acredito também que nós, como igreja e com a igreja, devemos estar atentos à própria justiça dos homens, porque muitas decisões tomadas também afetam as famílias.